Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindo a mais um podcast do Enem Sem Frescuras. E hoje nós vamos falar sobre Estados Unidos e a guerra contra o terror. O surgimento da doutrina Bush foi por conta dos atentados terroristas nas Torres Gêmeas e no Pentágono e outros eventos que ocorreram nessa data. E esses atentados acabaram colocando os Estados Unidos em uma posição de fragilidade. E os Estados Unidos é superpotência histórica, sabe? Que os Estados Unidos ficou muito abalado, abalou tipo o mundo inteiro isso. Aí o presidente da época, que era o George Bush, ele decide empreender uma guerra contra o terrorismo, visto que ele culpava os terroristas pelos ataques que havia acontecido em seu território. Tá bom, a gente tem que saber do eixo do mal. O eixo do mal são os países com potencial para práticas consideradas terroristas, por exemplo, células ou grupos terroristas, ou países considerados inimigos pelas oposições políticas opostas aos Estados Unidos, exemplo da Coreia do Norte, Irã e Síria. Em meio dessa doutrina Bush, ele falou que os Estados Unidos podia fazer uma guerra preventiva. O que era guerra preventiva? É tipo assim, qualquer país ou movimento considerado contrário ou que ameaçasse os interesses dos Estados Unidos, os Estados Unidos podia atacar de forma unilateral o país, mesmo sem o país atacar diretamente os Estados Unidos ia entrar. Essa era a guerra preventiva. Guerra do Golfo. Conflito Irã e Iraque. A Guerra do Golfo tem suas tensões, origens entre o Irã, que é um estado que se tornou aliado da União Soviética depois da Revolução Islâmica de 1979, e o Iraque, de Saddam Hussein, que é pró-Estados Unidos. Ocorreu uma tentativa de invasão ao Iraque, mas isso desestabilizou economicamente e teve tipo diversas perdas. E essa tentativa de invasão ao Iraque enfraqueceu ambos os lados envolvidos. É importante a gente lembrar que os Estados Unidos estavam apoiando o Saddam Hussein, o Iraque, por conta que ele tinha interesses por conta do petróleo. Mas Saddam Hussein, novamente falando do Iraque, que era aliado dos Estados Unidos, ele vê no Kuwait o acesso a novas fontes de petróleo e outra saída para o oceano. Ele acaba ocorrendo a invasão ao Kuwait. E, tipo, de aliado, ele se torna inimigo dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos ficou puto, né? E é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos manda forças de coalizão. Coalizão. Coalizão, tá certo. Forças de coalizão para combater as ofensivas iraquianas no Kuwait. Durou, tipo, cerca de 15 dias e o Saddam Hussein perdeu. Em relação ao Afeganistão e ao Paquistão. O surgimento do Talibã está relacionado à formação de milícias destinadas a derrubar a influência soviética durante os anos de 1970 e 1980, no Paquistão e no Afeganistão. Mas, sabe quem apoiava o Talibã? Era os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele mandava armas, ele treinava os soldados do Talibã, ele fazia os caralhos para ajudar o Talibã a impedir a crescente influência soviética nesses territórios. No Afeganistão e no Paquistão. Mas aquela região tinha um grande nacionalismo islâmico. E, tipo assim, os grupos eles desejavam criar um estado teocrático para acabar com as seções internas e a influência ocidental. Espera que eu já vou explicar o que estava acontecendo internamente. Voltei. Eu sei que para vocês eu não sumi, mas para mim eu sumi porque eu fui pegar meu caderno de resumo. Tá bom. Internamente, o Afeganistão estava ocorrendo uma guerra civil por conta da diversidade étnica da região. E isso impediu o acesso ao petróleo. E, tipo, a gente bota um parênteses aí porque os Estados Unidos, cara, ele tá metido porque ele tem algum interesse. Já que ele impediu o acesso ao petróleo, os Estados Unidos pegou, criou o Estado Talibã, né? Tipo, o Estado Talibã tava lá, ele criou o Estado Talibã como estratégia para acabar com essa guerra civil para pegar o petróleo. Mas o Talibã traiu os Estados Unidos. E ele implantou o seu regime fundamentalista. Tá bom, voltando. Com o fim da ocupação soviética, que estava nessas duas áreas, Afeganistão e Paquistão, o Talibã chegou lá e falou assim: "Olha, Paquistão, bora se tornar um aliado e tal". Tudo isso com interesse de garantir uma estabilidade política e ter um aliado na região. Bora ver o contexto. O Afeganistão tinha grande controle político e ele aplicava os preceitos islâmicos, que os preceitos islâmicos se opunham às ações do Ocidente sobre a região. Mas o 11 de setembro, lembra do 11 de setembro que eu falei no começo? Então, os Estados Unidos acusou o Afeganistão de abrigar Osama Bin Laden, proteger. Tipo, ele falou que o Talibã estava protegendo Osama Bin Laden no seu território. Porque a gente... É importante ressaltar, não, mas é importante falar que o território do Afeganistão é meio que um prisioneiro continental. Tipo, é muito complicado de... Muito complicado de desvendar o território do Afeganistão. Ok, invasão ao Iraque. Política pós 11 de setembro. Com o advento da doutrina Bush e a nova política externa dos Estados Unidos, ela passa a adotar uma postura unilateral e com o objetivo de, com argumento de combater o eixo do mal e o terrorismo mundial. Beleza, o Iraque, ele é acusado de possuir materiais com potencial destrutivo, tipo armas e armas químicas e tal. Aí, em 2003, ocorre uma invasão no Iraque, que, embora essa operação tenha durado oficialmente até 2011, não foi suficiente para combater os problemas internos de estabilidade política. Mas, nesse período, ocorreu a prisão do Saddam Hussein, que foi em 2006. Só um parênteses, assim, em 2003 também teve a Segunda Guerra do Golfo, que foi inventada pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, na Primeira Guerra do Golfo, os Estados Unidos teve como aliado o G7. E, tipo, o G7 contra o Iraque, né? Já na Segunda Guerra do Golfo, os Estados Unidos meio que inventou essa guerra só pra conseguir petróleo. E o G7 não apoiou ele, claro, porque os Estados Unidos não tinham argumentação pra criar uma guerra, pra fazer uma guerra. Mas os curdos apoiaram os Estados Unidos. Só queria falar isso.